Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a rede de serviço. Uma rede de serviço é tão significativa, tão fecunda e tão crucial para os seres humanos caminharem na evolução neste momento da vida terrestre, que ela pode ser vista de múltiplas formas. E cada dimensão é essencial para o trabalho. Hoje nós vamos refletir sobre um aspecto muito especial: a rede de serviço como pioneira. O opúsculo da rede de serviço de Figueira diz o seguinte: um grupo de serviço é pioneiro dos tempos futuros, em que haverá mais colaboração entre os homens. O que prenuncia os tempos futuros? A colaboração. Colaboração entre os seres humanos. Colaborar. Trabalhar conjuntamente. Repartir o labor e a responsabilidade de realizar a mesma obra. E qual é essa obra? É obra única, a evolução do reino humano para realizar seu destino traçado desde toda a eternidade. E junto com a elevação dos seres humanos da superfície da Terra, elevar os irmãos do reino animal. Mas o que é ser pioneiro? Normalmente se diz que pioneiros são aqueles que vão à frente e abrem os caminhos para que outros possam ocupar e desenvolver uma área. Bom, essa é a descrição segundo os movimentos das civilizações da superfície da Terra. Mas a ecologia nos dá uma outra descrição. Na ecologia, o pioneiro é um organismo que se estabelece com sucesso numa área inóspita e assim dá início a um ciclo ecológico de vida. Então, podemos imaginar a rede de serviço como um organismo, um corpo organizado, que tem existência, que pulsa, que se interrelaciona, que expande, que se retrai, que interdepende e que tem luz no âmago. No entanto, sabemos que já existem tantas ótimas obras sociais espalhadas pelo mundo. E essas obras buscam responder às necessidades humanas. Então, qual poderia ser o sentido do pioneirismo da rede de serviço? Para começar, podemos olhar três aspectos. Primeiro, a rede de serviço como organismo pioneiro é novo, é inédito, porque tem como meta prioritária desvelar a luz interna que está oculta, desconhecida, embaçada nos seres que estão com fome, com frio, com doenças, com medo, com desesperança. Um outro aspecto. A rede de serviço tenta viver já no presente os tempos que haverão de ser para todos no futuro. Serão tempos de um estado de consciência fraterno. Tempos de divinização da matéria criada, para toda a criação começar a retornar ao único, ao Criador, o incriado. Um outro aspecto. A rede de serviço se fundamenta na verdadeira colaboração, na conciliação dos seres humanos entre si, com os irmãos maiores e com os reinos animal, vegetal e mineral. Hoje, nós sabemos que, neste planeta, só as civilizações intraterrenas vivem assim, porque essas civilizações são muito mais evoluídas que nós. Mas nós, humanos da superfície, somos chamados para sermos uma civilização assim. Somos chamados a caminhar como humanidade terrestre na senda da evolução. Então, o pioneiro da rede de serviço não se contenta em fazer alguns remendos na vida do jeito que está aqui nessa civilização. O pioneiro vai em busca da vivência que constrói a vida nova. Tantas vezes a luz divina encarnou entre os seres humanos neste planeta, sempre para chamá-los a viver o amor fraterno. O amor fraterno, a colaboração, a ação conjunta e mútua para liberar a luz aprisionada na matéria. A rede de serviço realiza suas atividades de acolher, agasalhar, alimentar, atender, curar, mas sempre buscando que seja liberada a própria luz dentro de cada ser atendido, para elevar a existência e vivenciar um momento futuro. Por isso que é pioneira. Por isso que é diferente de todas as obras sociais. Vamos ver a definição ecológica de pioneiro. A rede de serviço é pioneira quando se estabelece com sucesso numa área inóspita. O que quer dizer uma área inóspita para nós aqui hoje? A superfície da Terra hoje é inóspita, porque os seres humanos a espoliaram e presunçosamente desafiaram as forças telúricas. Só um exemplo. Nos últimos 50 anos, os humanos têm provocado uma alteração mais rápida e mais extensiva nos ecossistemas pela degradação ambiental do que em toda a história. Um quarto do planeta está sendo desgastado só pelos plantios que são prejudiciais ao habitat natural, sem contar com a poluição pelos resíduos tóxicos e o armazenamento de armas nucleares dentro do solo. Ainda mais, os produtos cultivados servem ao poder é o enriquecimento de uma minoria, enquanto a maioria padece de fome e desnutrição. Isso é uma área inóspita. É aí que a rede de serviço vai atuar, vai em busca das necessidades básicas que impedem ou dificultam o pleno desabrochar do ser humano. A rede de serviço não despreza a matéria, mas busca o correto relacionamento com a matéria. Os problemas do mundo não são doença, fome, exploração, pobreza, discórdia, violência, poluição. Essas são consequências do problema. O verdadeiro problema, diz o curador Joel Goldsmith nos seus livros, é que o ser humano perdeu contato interno com sua fonte, com o Criador. Então é preciso encontrar comunhão com algo muito maior do que qualquer coisa que está lá no mundo. Muito maior do que saúde, família, emprego, bem-estar, educação, dinheiro, segurança. Nada disso por melhor que seja, vai resolver os problemas das pessoas. O mundo, afirma Joel Goldsmith, precisa muito de cura e regeneração. É preciso encontrar a paz espiritual interna, que vem quando se reconhece que Deus, esta luz divina, está em cada um de nós com sua presença e poder. É preciso deixar de pactuar com os padrões deteriorados desta civilização. E não se impressionar com os conflitos, as catástrofes, as aberrações, as injustiças. Mas no meio de tudo isto, irradiar a energia que chega do mundo interior. A rede de serviço é pioneira porque não pretende resolver os problemas sociais do mundo. Por mais gritantes que esses problemas sejam, por mais que firam os nossos sentimentos, a rede de serviço presta auxílio, sim, pela ação social, socorro em emergências, encoraja os participantes a praticarem altruísmo. Mas, muito mais do que isso, procura vivenciar as leis sublimes. E assim, um simples ato de repartir um alimento ou uma roupa, ou de manter um ambiente de paz e harmonia para acolher os aflitos, pode reacender a fagulha da vida interna dentro do ser necessitado. E os servidores que se dedicam à rede de serviço, e aqui é bom lembrar que todos nós somos servidores, porque servir é um direito e um dever do ser humano. Então, esses servidores buscam purificar a própria vida para irradiar a luz interna. Conta-se que certa vez um cientista muito consciente estava na sua sala de trabalhos em casa. Estava refletindo como solucionar os problemas do mundo. Transgênicos, AIDS, corrida armamentista, chacinas, analfabetismo, desemprego, drogas, clonagem de seres, manipulação de informática, concentração de renda, fome. Onde começar? A porta abriu e o seu filho pequeno entrou. Pai, o que o senhor está fazendo? Ai, filho, estou tentando achar um jeito de consertar o mundo. Posso lhe ajudar, pai? Sabia que o menino queria ficar lá dentro da sala com ele. Então disse, tá bem, filho. E pegou uma revista velha que estava na estante, retirou uma página com um mapa do mundo, recortou a página em pedaços desiguais, misturou tudo, aí disse, você gosta tanto de quebra-cabeças? Junte esses pedaços do mapa e veja se você pode consertar o mundo. O menino foi para um canto e o cientista continuou suas reflexões. Ele sabia que o mapa mundial era extremamente complicado e certamente iria ocupar o menino um bom tempo. De repente, o menino disse, pai, já acabei. E mostrou o mapa todo recomposto. O pai ficou surpreso. O menino não conhecia os detalhes de um mapa tão intricado. Como é que você fez isso? Ah, pai, quando o senhor tirou da revista a página com o mapa, eu vi que atrás do mapa do mundo tinha a figura de um homem. Aí eu juntei os pedaços, consertei o homem, virei para o mapa e pronto. O mundo ficou todo consertado. Pois é, consertar o homem. começando com nós mesmos. E o mundo será o que deveria ser. Vamos ver a descrição ecológica de pioneiro. Um organismo pioneiro se estabelece com sucesso numa área inóspita. A rede de serviço se estabelece, se torna presente no nível físico e irradia a luz interna. O grupo de serviço é como um farol que ilumina o caminho seguro para a embarcação navegar entre as rochas perigosas escondidas debaixo das águas turvas. A luz é que faz a estrutura se tornar organismo. A luz é vida. O farol, por si só, não determina o alcance, a ação dos raios de luz que irradiam. Ainda mais se os viajantes optarem por ficar atentos e seguir os raios de luz, ou se optarem por ignorar a iluminação dos raios de luz, isso não é controlado pelo farol. O farol simplesmente está aí, de prontidão, em serviço contínuo, sem falhar, sem esmorecer. O farol providencia as condições para que a luz possa irradiar, mas cada ser faz a sua escolha de seguir ou não a luz. Então, estabelecer com sucesso quer dizer manter a luz acesa, constante, inalterável, no meio do ambiente inóspito. O farol não é a luz, é um instrumento para a luz irradiar no nível físico. Mas se o farol estiver apagado, se não tiver como acionar a luz, a estrutura fica visível, mas não tem vida. Não sustenta, não alimenta essa vida que prenuncia o futuro. Funciona meramente como uma construção e não como um organismo. E são os servidores que mantêm o farol aceso. Acendem o farol ao entardecer. Quando o sol vem iluminar o caminho, apagam o farol. Mas a luz sempre esteve e sempre estará presente, mesmo quando oculto aos olhos físicos. Na rede de serviço, não existe uma experiência padrão para todos. Seguir a luz é um processo que é despertado pela atividade externa. Mas a atividade em si é um meio, não é um fim. E, às vezes, sem perceber, os servidores projetam expectativas sobre os assistidos. Porque os valores da sociedade consumista continuam muito arraigados nas personalidades. Sem querer, nós ainda guardamos esses valores e, quando vamos ajudar os pobres, os necessitados, os carentes, acabamos projetando esses valores sobre eles. E, com isso, as pessoas consideram a rede de serviço simplesmente uma fornecedora de bens materiais. Mas não é. É um pioneiro. Um dia, um homem de um local muito carente, que está sendo muito assistida por uma casa de serviço, chegou com a enxada nos ombros. Tinha sido convidado para capinar uma pequena área onde iria se plantar ervas para medicamentos caseiros. E ele se mostrou muito disponível para colaborar e terminou o trabalho rapidinho mesmo. Ao sair, parou e pediu: "As senhoras não teriam um cobertor para me dar?" Havia ficado impressa nele a velha atitude de só receber, ou de colaborar só para conseguir algo em troca. Nem as palavras, nem os atos dos servidores haviam mudado essa atitude. Então, para a gente buscar esse ser pioneiro como rede de serviço, temos que nos perguntar o que realmente acreditamos? O que passamos aos outros pelas nossas atitudes e os nossos atos? Tentamos abrir para o futuro, para a verdadeira vida, ou confirmamos padrões da sociedade ultrapassada? O que as pessoas levam além da sacola de alimentos, de roupa, além do curativo, do bem-estar, do acolhimento? É preciso saber como deixar caminhar e não intervir, não dirigir, não levantar expectativas. A tendência humana é querer resolver os problemas dos outros, dar soluções e não permitir que os servidos possam crescer internamente e exercitar sua própria vontade para seguir a alma. Conta-se que uma pessoa estava observando uma borboleta sair do casulo. Ela se esforçava para sair do buraco pequeno. Parecia que não ia conseguir, mas continuava empurrando, esticando, mexendo as asas, fazendo força. E a pessoa que estava observando ficou com dó. Coitadinha da borboleta, eu vou ajudá-la a sair. Pegou uma tesoura e abriu o buraco do casulo. A borboleta fez um leve movimento e, pluft, caiu no chão. As asas estavam fracas, pesadas. Não conseguiu levantar voo. Não tivera tempo de acabar de fortalecer as asas pelo esforço de sair do buraco, o buraco que era tão pequeno no casulo. Ficou rastejando no solo e nunca voou. A rede de serviço é pioneira porque não se limita às obras sociais. Tem como meta atuar sobre a realidade interna dos seres e do planeta, para transcender a obscuridade e buscar a luz. Nós estamos acostumados a pensar que um farol só pode ser de um jeito, padronizado, construído de tijolos, de pedras, madeira, vidro. Mas ser pioneiro é buscar aquilo que ainda não está aqui. Um farol pode ser edificado com pontinhos de luz, entrelaçados, que vêm dos diversos grupos de serviço. A rede de serviço pode se tornar presente de formas diferentes, mas sempre fundamentada na meta maior, a luz que é projetada pelo farol. Essa luz não é criada, existe antes de tudo que foi criado. Se manifesta na luz visível, mas transcende toda a luz visível. O serviço visível se manifesta em atividades que são coerentes com a meta, com o plano evolutivo, que se aprofundam no estudo e na vivência dos ensinamentos inspirados pela hierarquia. Pode realizar-se de formas diferentes, mas sem perder o veio de luz que traz o futuro para agora. Certa vez, as condições de uma cidade de porte médio não permitiam que a rede de serviço se tornasse visível. O trabalho não poderia ser externo como grupo. Aí o grupo de servidores optou por uma forma diferente de estar presente. 3 membros do grupo entraram para um programa voluntário de assistência médica para pessoas carentes. Uma foi para a pediatria, outra foi para a recepção, a terceira pessoa foi para o pronto-socorro. exerceram suas tarefas como voluntários anônimos, mas coligados entre si. E unidos com os demais membros do grupo de serviço e de estudo. E com seu atendimento dedicado e amoroso, silencioso, impessoal, apoiados pelos membros do grupo, esses servidores irradiavam a luz interna e algo se transformava dentro das pessoas assistidas. A rede de serviço é criativamente flexível, mas não é um calidoscópio de atividades beneficentes. Atividades beneficentes variadas podem ser até úteis dentro da sociedade. A sociedade está toda fragmentada e a sociedade conta com essas ações sociais programadas para inserir os excluídos dentro das estruturas socioeconômicas vigentes. Mas a rede de serviço, para ser pioneira, conta com servidores que abrem os olhos, abrem os ouvidos, abrem o coração, mas fecham a mente para os apelos da vida comum. E assim podem escutar a voz interna e ser guiados pela vontade maior. Certa vez, os servidores de um pequeno sítio dedicado inteiramente a servir os quatro reinos, o reino humano, o animal, o vegetal e o mineral. Esses servidores receberam uma ninhada de 6 cachorrinhos recém-nascidos que foram encontrados no lixo. E apesar de todos os cuidados, somente um sobreviveu. Mas esse cresceu forte. É brincalhão, amoroso, alegre, pula para cá, pula para lá, cheio de vida, rápido para obedecer. Mas com um detalhe. Esse cachorrinho nasceu cego. E ele não precisa enxergar para ver. A luz irradia internamente no ambiente através dos servidores do plano naquele sítio. O autêntico serviço almeja o futuro, quando os seres criados estarão unidos no todo. O que chama as pessoas para a tarefa não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é um programa de ação eficiente e interessante. É a energia espiritual. Servir faz parte da natureza do ser humano neste planeta. Não servir é desviar do destino humano. Os servidores ofertam suas qualidades para o serviço, mas zelam pela própria evolução interna. Sem um processo contínuo de evolução interna de cada um, o serviço fica estagnado num ponto. Ou cai no ativismo, ou cai no pragmatismo da vida comum. Para a rede de serviço, que é pioneira, pode haver várias formas de participação nos níveis concretos. Alguns servidores da rede atuam como antenas ou como zeladores do farol. Esses servidores ordenam as atividades dentro das metas inspiradas pelos ensinamentos e cuidam para que o plano evolutivo seja assumido e cumprido pelo grupo todo de servidores. Outros servidores contribuem com uma atividade específica, atendendo a necessidades concretas para possibilitar a realização das metas. E os servidos começam a descobrir que também podem servir aos outros. Não há um pobre tão pobre, um necessitado tão necessitado, que não tem algo para oferecer a outros, um serviço. Todos temos algo de nós mesmos para contribuir. Por isso que todos nós somos servidores. Desta forma, a rede une as pessoas pelo chamado interno para servir. E aqueles que se prontificam a servir vão desenvolvendo clareza de sua própria meta, à medida que vão servindo. Então, os servidores pioneiros não começam desde já ser pioneiros em tudo, vão aprendendo a ser pioneiros, porque vão desenvolvendo isso. E vem a clareza da meta interna. Vamos ver mais um aspecto ecológico do pioneiro. A rede de serviço é um organismo pioneiro que inicia um ciclo ecológico de vida. Um ciclo ecológico significa que há um relacionamento equilibrado, harmonioso, dos seres entre si e com o meio ambiente. Esse relacionamento de colaboração favorece a vida total, porque a vida é uma. A colaboração une os seres. E o grupo é o campo onde se pode aprender a colaborar, mas como grupo e não só em grupo. Ser grupo e não só estar em grupo. Aqui é uma diferença. Em grupo é o que existe quando as pessoas se reúnem para realizar algo. É a tarefa ou a atividade que junta, que aglutina as pessoas. O novo, o pioneiro, o ciclo ecológico é servir como grupo. A colaboração existe antes da atividade concreta e não depende da tarefa. É um estado de consciência fraterno. Colaboração relaciona os seres com o eu interno e com os seres dos outros reinos. Colaborar como grupo significa servir e ser servido mutuamente. E o que vai construindo a sociedade dos tempos futuros é essa colaboração. Colaboração como grupo. Colaboração construído sobre o estado de consciência fraterno. O grupo transcende sua expressão humana e se baseia na reunião de almas. Então, não se preocupa com quantidade, nem com sucesso, nem com reconhecimento, mas procura vivenciar uma vida nova. Na realidade, a vida não é nova, pois a vida existe desde toda a eternidade. É a vida da qual os seres humanos desviaram e agora precisam encontrar e seguir o caminho de volta, o caminho de seu destino maior, o eterno futuro. Quando se serve como grupo, o contato com a alma faz com que a ascensão, o progresso de um membro irradie-se pelo grupo todo e através do grupo vai irradiando a todos que estão coligados, seja consciente ou inconscientemente. Colaborar é agir em coesão com os demais, na união como grupo, através de uma sintonia interna. Assim, uma pequena ação anônima pode repercutir até na aura planetária. A força do grupo vem de sua essência espiritual, do interrelacionamento de seus participantes, em nível de consciência fraterna. E a rede de serviço é um campo onde pode acontecer a transformação para elevar a existência. É onde pode-se vivenciar qualidades como consciência fraterna que serão normais na sociedade futura, no ciclo vindouro da Terra, no ciclo vindouro desta humanidade da superfície. Então, ser pioneiro é não só aliviar sofrimento físico, emocional, mental, mas é criar condições para que a pessoa assistida possa mudar de ponto, possa começar a trilhar o caminho de volta para o Pai que está no seu próprio interior. Cada caminho é único e é um mistério. E quando se trata de mistério, não há nada insignificante. Certa vez, uma mulher carente, com feições amargas, sofridas, andava cabisbaixa, revoltada com o padecimento que o mundo lhe infligia. Um dia ela chegou para uma casa do serviço, desabafou suas amarguras e foi ouvida com silêncio amoroso e atencioso por um servidor coligado com o alto. Foi convidada a trabalhar na confecção de um tapete de retalhos, pois havia muitos retalhos de todas as cores que precisavam ser aproveitados. Ficou alguns minutos aí cortando as tiras e amarrando na tela. Depois foi embora. Na outra manhã, voltou. Ficou uma hora. À tarde, voltou de novo. Cada dia foi ficando mais tempo. De manhã, ela sentava na varanda, no sol aconchegante. À tarde, pegava o banco e sentava na sombra da árvore frondosa, amarrando cada tira com concentração, escolhendo as cores e os padrões para formar um tapete harmonioso. Ensinava as outras que se aproximavam. Logo que abria a casa, ela já estava lá aguardando no portão. E o tapete foi crescendo, ficando belo, colorido, fofinho. E as feições da mulher foram mudando. Levantava a cabeça, sorridente. Os olhos brilhavam. Andava com um ar leve, solto, segura de si. Parecia ter encontrado algo transcendente dentro de si. Um dia não voltou mais. Seguiu seu caminho, confiante de que a porta da casa do serviço estaria sempre aberta para ela. As tarefas da rede do serviço respondem às necessidades percebidas, às indicações internas e à manifestação de suprimentos para atender às necessidades percebidas. São instrumentos singelos para auxiliar os seres a elevarem sua existência. Servir a luz divina nos nossos semelhantes nos leva a perceber como nós somos parte do infinito, do eterno agora. Os servidores são pioneiros porque a rede de serviço acredita no destino cósmico da humanidade, da superfície deste planeta. Acredita no plano evolutivo que traça o caminho de volta às origens. A rede de serviço semeia o futuro, mas colher pertence ao futuro. O pioneiro não tem respostas prontas. Segue o impulso que vem da fé. No glossário esotérico, o trigueirinho coloca a rede de serviço na perspectiva de sua meta sublime. Diz: o impulso para a exteriorização da rede de serviço é concomitante ao que promove a participação do planeta em fraternidades cósmicas e na vida sideral. Essa rede é canal para a penetração de ondas de energias intraterrenas e extraplanetárias na superfície da Terra. Mais pioneiro do que isso, eu acho impossível. Mas o grande mestre, a luz divina que encarnou no meio de nós, neste ciclo da humanidade terrestre, e que está presente dentro de nós e dentro de toda a criação dos reinos animal, vegetal, mineral, dentro da própria matéria, o grande mestre deixou-nos uma história. E a tradição da vivência mantém essa história sempre atual. A história diz, em parte, o seguinte: no final dos dias, diante do julgamento dos povos, o grande rei dirá àqueles que se encontram à sua mão direita: vinde, vós abençoados do meu Pai, recebei a herança, o reino preparado para vós desde toda a eternidade. Porque eu tive fome e me convidastes para o almoço comunitário. Eu tive sede e me ensinastes a preparar um saudável suco verde com pé de couve do quintal. Eu vagava pelas rodovias da vida e olhastes nos meus olhos ao me oferecer uma sopa e me abristes a porta para o verdadeiro caminho. Eu estava com frio e as crianças do tear teceram uma manta de lã para me aquecer. Eu estava doente e me curastes com ervas e mel e a fonte de vida. Eu estava encarcerado dentro de mim e no silêncio do serviço incondicional irradiastes luz que me libertou. E o povo, surpreso, dirá: Senhor, Senhor, quando fizemos tudo isto para vós? E o rei dirá: em verdade vos digo, o que fazes para o menor de meus irmãos é para mim que fazes. Eu sou a luz divina dentro de cada um. O futuro existe desde toda a eternidade. E a rede de serviço de Figueira é eterna pioneira dos tempos futuros.